E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então firme e forte continuar aqui o nosso estudo da famosa LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, essa lei super mega power, hiper importante para o seu edital, ó. Então a gente vai continuar aí falando da improbidade administrativa. Cara, super comum em prova, a gente sabe que todos os editais, quase todos gostam, tal. Uma lei que não é difícil, uma lei gostosa. Mas tem que ter umas malandragens, hein? A gente já sabe uma parte básica da lei e que cai bastante. Quem é sujeito passivo, quem é sujeito ativo. Legal, vamos continuar daqui então. Vamos falar agora um pouquinho acerca de umas disposições gerais da Lei 8429. Algumas disposiçõezinhas gerais que a lei trata. Vem comigo, papel e caneta na mão aí. Você que é moderninho, vai lá no tablet também e bora fazer esses resumos. Vamos lá, vem cá, me acompanha aí. Olha só, vamos falar um pouquinho agora de algumas disposições gerais. Como assim, professor? Disposições gerais. Algumas regras gerais que a 8429 traça. Vamos ver que regras são essas. Pouquinha coisa, coisa fácil. Só que tem alguns detalhezinhos aqui que são absurdamente importantes para a sua provinha. Então, olha só, dentro dessas disposições gerais, primeira regrinha que eu quero chamar a sua atenção, é uma regra bem fácil. A lei fala assim, ó, sempre que nós tivermos aqui um agente público, primeira regrinha. Isso aqui é bem copiou-colou, tá? Essa aqui é a primeira regrinha, ela é bem copiou-colou. Ela fala o seguinte, ó, que os agentes públicos eles devem zelar pela observância. Peraí, deixa eu puxar aqui embaixo, vai ficar apertado ali, ó. Os agentes públicos, eles devem zelar pela observância. Eles devem zelar pela observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Ah, é o LIMP, professor. É o LIMP, só que essa regra aqui, ela está na 8429, antes da inserção da eficiência lá no artigo 37. Por isso que ela fala, né? O LIMP com o P mudo aqui, sem eficiência. Não que não devam observar eficiência, claro que deve. Só que como a gente tem aqui na lei a expressão desses quatro princípios, normalmente a banca copia e cola esses quatro princípios mesmo. É uma questão bem bizonha, é uma questão grátis, é uma questão assim, cara, bem sem vergonha, porque ela copia e cola e tá bom, tá certo, tá, beleza. Ah, e demais princípios? Claro que tem que observar os demais princípios também, tipo eficiência, vários outros. Só que tem um detalhe: cuidado que às vezes a banca inventa um princípio para jogar aqui, um princípio que não existe, tipo o princípio já vem em prova da confidencialidade. Não, cara, realmente, ó. Alguns atos são confidenciais, mas o princípio da confidencialidade não está em lugar algum. A banca está inventando. Ela fala que está expresso na lei e tal. Então, essa primeira parte é uma parte bem bobinha que a mera leitura mataria, beleza? Vamos para a próxima parte agora, ó, o segundo detalhe das disposições gerais. Esse aqui já é mais importante. E bem fácil também. A lei diz o seguinte: que quando houver lesão ao patrimônio público, que quando houver lesão ao patrimônio público, alguém causou um dano ao erário, um dano aos cofres públicos, deverá ser feito o integral ressarcimento do dano. Então, quando nós tivermos lesão aos cofres públicos, nós teremos o integral ressarcimento do dano. Beleza, causou um dano ao patrimônio público ao erário, vai ter que ressarcir. Uma coisa bem óbvia. Mais um detalhezinho. A lei também determina que quando houver enriquecimento ilícito, ou seja, a pessoa ganhou dinheiro fazendo coisa feia, fazendo coisa errada, haverá perda dos bens e dos valores acrescidos. Haverá perda dos bens e dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Ou seja, tudo que ele ganhou fazendo coisa errada, ele perde. Tudo que ele ganhou fazendo coisa errada, ele perde. Então, essa primeira parte aqui, a gente tem bem de boa e bem simples. Ó, causou um dano ao erário? Vai pagar. Pagar, vai ter que ressarcir. Ganhou dinheiro fazendo coisa errada? Perde. Então, vamos supor que ele ganhou 100 mil reais para fraudar uma licitação que gerou um prejuízo de 500 mil reais. Cara, ele vai perder esses 100 mil reais, ele vai ressarcir esses 500 mil, fora outras consequências que ainda teremos. Mas deu para sacar um detalhe? Que a lei de improbidade, ela pega bem pesado aqui, ó, no bolso. Cara, ela vai muito forte no bolso do puto que cometeu o ato de improbidade. Agora, pensa comigo. Se a pessoa cometeu um ato de improbidade, coisa boa ela não é. Ela já faz coisa errada. Quando ela começar a ser investigada por improbidade, ela sabe que está devendo e ela sabe, ó, que vão no bolso dela. O que que ela começa a fazer com os patrimônios que ela possui? Começa a esconder. Então, para evitar que ela faça isso, tem uma medida prevista na lei, que é a próxima parte. Copia aí, bate o print, que aqui é bem de boa essa parte até o momento. Até aqui está sossegado. Vamos para a próxima parte, para o próximo ponto, que tem uma ligaçãozinha com essa. Que é o seguinte. Olha só, vai lá, hein? Vou trocar. 3, 2, 1. Olha só o que a lei diz, ó. A lei 8.429, ela determina que quando houver lesão ao erário, prejuízo ao erário, dano aos cofres públicos, todos sinônimos, quando houver lesão ao erário ou quando nós tivermos enriquecimento ilícito, nós sabemos que há essas consequências de caráter patrimonial, beleza? Beleza, que vai lá e acerta no bolso da pessoa. Tá bom, a lei fala o seguinte, que nessas hipóteses aqui, de lesão ao erário, ou enriquecimento ilícito, a lei diz que a autoridade administrativa responsável pelo inquérito administrativo. O inquérito administrativo é aquele inquérito que está investigando ali se há indícios do cometimento de um ato de improbidade. Ela diz que essa autoridade administrativa responsável pelo inquérito, essa autoridade vai representar ao Ministério Público. Ela vai representar ao MP, vai representar ao MP, ao Ministério Público, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do indiciado. A indisponibilidade dos bens. Beleza. Professor, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. A indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar para evitar que o cabra safado oculte o seu patrimônio. Porque, cara, aquilo que a gente conversou, a pessoa fez coisa errada. está sendo investigada por improbidade. O que que ele vai fazer com o patrimônio dele? Ele vai ocultar. Aí, quando chegar no final do processo e ele for condenado a ressarcimento ao erário, a perda dos bens e valores, não tem mais nada. Sumiu com tudo. Negativo. Vai ser decretada a indisponibilidade dos bens. Os bens dele ficarão, tipo, congelados. Ele não mexe mais. Tem a conta no banco, ele não vai movimentar, tem um imóvel, um carro tal, ele não pode mais mexer nesses bens, porque eles vão decretar a indisponibilidade de uma quantidade de bens para suprir com essas eventuais condenações. Então, a indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar para assegurar o resultado útil do processo, para quando chegar lá no final do processo, ó, ele tenha dinheiro para arcar com essas consequências patrimoniais que nós acabamos de ver. Beleza? Agora vamos aos detalhes. Primeiro detalhe. Quem vai decretar isso? Não é bem o MP, né? É que a lei tá dessa forma. E a banca pode copiar e colar a lei. Aí ela fala assim para ti: que nesses casos, tal, enriquecimento ilícito, tal, blá blá blá, a autoridade administrativa responsável pelo inquérito administrativo vai representar ao Ministério Público para que seja decretada a indisponibilidade dos bens do indiciado. Cara, maravilha. Maravilha. Copiou e colou. Tá correto. Só que se pegar um examinador um pouco mais ligeiro, um pouco mais ligado, ele vai perguntar para você: é a autoridade administrativa que decreta a indisponibilidade? Não. É o MP que decreta a indisponibilidade? Claro que não. Quem que decreta a indisponibilidade? Exatamente o Poder Judiciário. É isso aí, vamos fazer essa anotação. Ó. Nesse caso, quem vai decretar essa indisponibilidade dos bens? Quem vai decretar, isso não está na lei. Só que você vai perguntar se a banca disser dessa forma, expressamente para você. Ela será decretada pelo juiz, pelo poder judiciário. É o juiz que vai decretar essa indisponibilidade dos bens, pois é uma medida cautelar. Beleza? Beleza. Agora, ó, mais um detalhezinho. A lei fala assim para a gente, que quando houver enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, será decretada a indisponibilidade. Então, saca bem, a lei trouxe a previsão da indisponibilidade dos bens para prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Eu te pergunto, e se for um ato que atenta contra os princípios da administração pública, pode ser decretada essa indisponibilidade? Porque a lei não diz nada. A lei fala enriquecimento ilícito, prejuízo erário. E se for um ato que atenta contra os princípios, também pode ser decretada a indisponibilidade? O STJ entende que sim. Anota aí. Vamos anotar. Olha só. O Superior Tribunal de Justiça, o famoso STJ, entende que essa indisponibilidade dos bens também cabe a indisponibilidade dos bens quando se tratar de um ato que atenta contra. Quando for. Peraí, que ficou meio tortinho, né? Deixa eu só arrumar aqui, peraí. Quando for um ato que atenta contra os princípios da administração pública. Que estão lá no artigo 11. Ou seja, não é apenas em caso de enriquecimento ilícito e de prejuízo erário. Se for um ato que atenta contra os princípios da administração pública, também cabe a indisponibilidade dos bens. Tá aí a primeira jurisprudência. Belezeira? Belezeira. Vamos agora para mais um detalhe. Vamos para mais um detalhe. Termina de copiar. Termina de copiar. O que nós vimos? Que a indisponibilidade dos bens é uma medida cautelar para que seja assegurado o resultado útil do processo. Ao final do processo, a pessoa tenha patrimônio para perder, caso ela seja condenada. Muito bem. Fizemos um pequeno aprofundamento, vamos agora fazer um outro aprofundamento, beleza? É algo um pouquinho mais aprofundado, mas que dá para a gente trocar uma ideia. Vem comigo, vem comigo. Olha só. Vamos para o próximo ponto aqui. Quando a gente fala da indisponibilidade dos bens, nós estamos falando de uma medida cautelar. Existem várias medidas cautelares. A indisponibilidade dos bens é uma forma, é uma espécie de medida cautelar. Para que uma medida cautelar seja deferida, ela precisa preencher alguns requisitos. Então, faça essa observação comigo, ó, que antes de eu te explicar a jurisprudência, eu vou ter que te dar uma aula bem rapidinha, bem superficial de processo civil. Porque se você entender esse instituto, a memorização fica um passeio. Então, vem cá. Olha só. Para que uma medida cautelar seja deferida, para que uma medida cautelar seja deferida, nós precisamos do preenchimento de alguns requisitos. Então, a medida cautelar para ser deferida, ela demanda o preenchimento de dois requisitos. Um desses requisitos é o chamado fumus boni iuris. Um desses requisitos é o chamado fumus boni iuris. Termozinho em latim, faz parte da prova, tá? Então tem que usar o termo em latim mesmo. E o outro requisito que também deve ser observado é o chamado periculum in mora. Que é isso, professor? Fumus boni iuris é a chamada verossimilhança das alegações. Já vou explicar, copia. Já vamos explicar e tudo. É a chamada verossimilhança das alegações. E o periculum in mora, tá fácil da gente identificar aí no nome, né? É o chamado perigo da demora, risco da demora. Perigo da demora. Quando alguém pede uma medida cautelar para o juiz, para que ele defira essa medida cautelar, alguns requisitos devem ser preenchidos. É o que estamos aqui analisando. É o tal do fumus boni iuris e o periculum in mora, beleza? Beleza. Explicar de forma bem superficial, tá? Porque eu não estou te ensinando processo civil. Eu quero te ensinar só de forma mais tranquila para você entender a próxima jurisprudência que cai pra caramba. Que cai pra caramba. Ó. Fumus bonis iuris. Fumus boni iuris é, em latim, fumaça do bom direito. Verossimilhança das alegações. É tipo assim. Não tenho certeza. Mas parece que aquilo lá é... Ocorreu. Parece que ocorreu, não tenho certeza. Então, quando a pessoa pede uma medida cautelar, ele mostra para o juiz assim, fala, olha, juiz, só com base no que eu estou mostrando aqui, dá para você ver que tem indícios de que aquilo ocorreu. Vai ter certeza só ao final do processo. E perigo da demora significa que se aquilo não for feito agora, depois não dá mais tempo. Deixa eu te dar um exemplo que é muito comum, algo que eu, oficial de justiça, só já fiz várias vezes. Algumas empresas fazem assim. O cara chega na sexta-feira e fala para os empregados, ó, segunda-feira estou fechando, não precisa vir mais ninguém, tá? Estou mandando todo mundo embora. Aí ele chega e o pessoal fala, ah, tá, mas e a verba rescisória? Aí ele fala assim, não vou pagar. Não, tem que pagar sim, verba rescisória. Ah, então faz assim, semana que vem a gente acerta. Beleza? Fica meio esquisito. Aí ele mandou todo mundo embora, não deu satisfação. Tá meio falando que não vai pagar verba rescisória. E sabe o que ele tá fazendo no final de semana? Tá pegando todos os bens da empresa, colocando no caminhão e sumindo. Cara, se eles vão entrar com uma ação. Até essa ação transcorrer, ser julgado, o cara ser condenado, a hora que ele perder a ação para pagar a verba rescisória, for lá na empresa penhorar bens, o que que vai ter lá? Mas não vai ter nada. Até a sujeira do chão ele levou junto. Não acha mais nada. Então, o que que a parte pede? Nesse caso, o arresto. O oficial de justiça vai lá, pega os bens e fala: nesses bens ninguém mexe. A pessoa não pode tirar mais dali ou vai para o depósito público, porque se lá no final do processo ele perdeu o processo, ele tem bens para pagar a condenação. Agora, pensa comigo: se ele está tirando os bens no final de semana e não for lá no dia e fazer a medida, já era. Então, o que que tem que comprovar? A verossimilhança das alegações. Falou: a excelência está aqui, ele mandou todo mundo embora, falou que não vai pagar. Essa é a verossimilhança das alegações. E o risco da demora? Olha, ele está sumindo com os bens. Se a gente não for lá e segurar os bens, mesmo que eu ganhe a ação, não vai ter dinheiro para me pagar. Esses são os requisitos para que seja deferida uma medida cautelar. Beleza? Mas calma. Essa é a regra para você entender o que é uma medida cautelar. Legal? Ela tem que preencher esses dois requisitos: existência de indícios e o risco da demora. Beleza, agora vamos continuar copiando. Agora, olha só. Olha só, esse aqui então faz só uma pequena observaçãozinha aí, porque eu quis fazer contigo aqui uma sucinta explicação do que é, tá? Do que é uma medida cautelar, beleza? Então só para você entender aqui que quero uma explicaçãozinha. Agora olha só, o que nos interessa é isso aqui, é a indisponibilidade. Habilidade dos bens. E isso é o que nós estamos estudando. A indisponibilidade dos bens, conforme nós conversamos até aqui, ela é o quê? Uma medida cautelar. A indisponibilidade dos bens, ela é uma medida cautelar. Beleza? Beleza. Ela é uma medida cautelar. Se ela é uma medida cautelar, ela tem que preencher os requisitos, não tem? Tem. Ela também tem que preencher os requisitos. Que requisitos são esses que nós acabamos de ver aqui? O fumus boni iuris. E o periculum in mora. O fumus boni iuris e o periculum in mora, beleza? Beleza. Então, quando vai ser decretada a indisponibilidade dos bens aqui no caso de improbidade, o fumus bonis iuris é comprovar indícios de que ocorreu um ato de improbidade. Indícios de que ocorreu um ato ímprobo. Indícios. Tipo assim, provar, falar: olha, aconteceu assim, assim, tinha esses bens, indícios de um ato de improbidade. Beleza. E o periculum in mora? Ele tem que provar? É preciso provar que o sujeito ativo do ato de improbidade está tentando esconder os bens dele? Está tentando ocultar o seu patrimônio? Tem que provar isso aí? Pensa comigo. Pensa comigo. Vamos presumir que a pessoa cometeu o ato de improbidade. Se a gente presume que ela cometeu o ato de improbidade, dá para presumir que ela é uma pessoa de má fé. Se a gente presume que ela é uma pessoa de má fé, não dá para presumir que ela vai ocultar o patrimônio? Lógico, lógico, porque quem fez coisa errada, a tendência é que continue fazendo coisa errada. Então, sabe o que a STJ entende? Anota que essa é a jurisprudência. O periculum in mora, ele não precisa ser comprovado. Ele é presumido. Essa é a jurisprudência. Te expliquei tudo isso porque eu preciso que essa palavrinha esteja na sua mente. O periculum in mora, ele é presumido. Esse ponto destacado que é a jurisprudência que você precisa ficar atento em prova. Então, quando nós tivermos a indisponibilidade dos bens, o requerimento dessa medida cautelar, no caso da improbidade, o que é MP, o que vai ter que ser provado ali naquele processo? Que tem indícios de um ato de improbidade. Tipo assim, rapaz, parece que ele fez cagada mesmo. Parece que ele fez coisa errada mesmo. Beleza. E o periculum in mora? Vai ter que provar que ele está ocultando patrimônio, que ele está escondendo? Não precisa, é presumido. Porque se a gente presume que ele cometeu improbidade, automaticamente a gente presume que ele vai ocultar o patrimônio. Então fica de olho que a jurisprudência é exatamente esse pontinho aqui. É exatamente isso que eu quero que você guarde para a prova. O fumus bonis iuris, beleza, tem que ser provado. Indícios de um ato de improbidade. Agora, ó, o periculum in mora não tem que ser provado. Ele é presumido. Então se liga que esse é o ponto para tu ficar atento. Cai pra caramba em prova, hein? É meio sacanagem isso aqui, velho, porque isso aqui é processo civil. Mas a banca não tá nem aí, as bancas perguntam, então tá na pista. Vai lá, termina de copiar ou bate o print que nós vamos para o próximo ponto. Belezeira? Belezeira. Vamos para o próximo ponto agora. Antes de eu jogar aqui para você a próxima parte, eu vou te dar um exemplo primeiro. Beleza? Vou te dar um exemplozinho primeiro. Olha só. Imagine o seguinte. Aqui nós temos o sujeito ativo de um ato de improbidade administrativa. Cabra safado, coisa ruim, cometendo atos de improbidade. E essa pessoa aqui cometeu vários atos de improbidade, e por esses atos de improbidade que ele foi praticando aí ao longo da sua vida funcional, ele tem um patrimônio de 5 milhões de reais. Tem um patrimônio de 5 milhões de reais. Só que ele tem um filho. Ele tem um filho, o filho dele. Tem nada a ver com as mutretas dele. Nem mora com ele. Não tem relações com as cagadas dele. E esse filho, coitado, tem nada, tá duro, tá quebrado, tem patrimônio algum. Na verdade, a única coisa que ele tem é uma bicicletinha para mal e porcamente exercer o seu direito de ir e vir. Uma bicicletinha bem sem vergonha, não precisa nem pôr cadeado nessa mundiça aí que ninguém vai roubar. É tudo que ele tem, essa bicicletinha. Beleza. Aí o pai, que é o sujeito ativo, né, tinha feito muita coisa errada, tal. Tá com o patrimônio lá, né? Tá beleza. É, acordou um belo dia, todo bonitão, todo boizão, sabe? Chegou lá, levantou, tá tomando o seu cafezinho lá, né? Todo chique. Ligou lá a TV, tá passando o jornal lá, assistindo um negocinho, tal. De repente começa o jornal. Ele vê lá, né? Nossa, a cobra tá fumando. Tá mostrando lá uma reportagem e o repórter mostrando, Polícia Federal cumprindo vários mandados de prisão. Apreensão de bens e tal, de provas, em razão do desbaratamento de uma quadrilha que praticava atos de improbidade administrativa, fraudava o patrimônio público, e nossa, a coisa tá louca, um monte de gente sendo presa, tal, cumprindo mandado. Aí agora, inclusive, estamos acompanhando aqui a Polícia Federal no cumprimento ao vivo de um mandado de prisão. E ele via assim a filmagem do helicóptero e fala: eu conheço esse bairro. Aí o repórter correndo assim, sabe, com a câmera que você não vê direito, ele fala assim: essa rua não me é estranha. De repente, cara, chega lá, ó. Ele olha pra porta assim. Polícia Federal, japonês da Federal na porta. Fi, quem deve teme. E a hora que ele vê aquela cena, ele taca a mão no peito, regala o olho, cai morto pra trás. Faleceu. Morreu. Tava devendo. Quem deve teme. Tava devendo um monte. Morreu. Foi tarde. Morreu. Beleza. Com a morte dele, acontece o seguinte. O patrimônio que era dele vai para o filho. Essa tralha aqui morreu. O patrimônio dele agora vai para o filho. A ação de improbidade é extinta? Não. A ação de improbidade não é extinta. A ação continua. Imagine que na ação de improbidade foi aí apurado que entre perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, ressarcimento ao erário, multa, tudo isso daria uma condenação de 15 milhões de reais. A pergunta que eu quero te fazer é: o filho responde por esses 15 milhões de reais? O filho pode ser responsabilizado pelo ato de improbidade que o pai praticou? Pode, claro que pode. Mas ele será responsabilizado até o valor da herança. Isso aqui, ó, alcança apenas o valor da herança. A bicicletinha dele, ninguém mexe. O patrimônio que já era dele não responde. O que vai responder é o valor que ele recebeu de herança. Ele responde, portanto, até 5 milhões de reais. Ô, professor, e os 10 milhões que sobrou ali dessa conta? Aí, paciência, né, filho? Vai fazer o quê? O cara morreu, não tem mais patrimônio, acabou. Concorda comigo? Quem responde, na verdade, não é bem ele. É a herança que ele recebeu. E nesse caso, é até o valor da herança. Imagine que ele tivesse dois filhos em vez de um só. Cada um responderia pelo valor que recebeu, cada um, por exemplo, por 2 milhões e 500. Então ele responde até o limite de herança. Cuidado com as pegadinhas falando assim para você. Ó, ele será integralmente responsabilizado. Mentira. Ou fala que com a morte do sujeito ativo, a ação será extinta. Mentira. Ele responde até o valor da herança. Ô, professor, e se ele não deixou herança? Ele deixou até dívida, inclusive. Não tem herança. Ué, se não tem herança, não responde. Mas se tem herança, responde até o valor da herança. Vamos anotar isso? Vamos anotar isso, vem cá. Vamos anotar. Ó, funciona assim. O herdeiro, o sucessor daquele que praticou um ato de improbidade, ele pode ser responsabilizado pelo ato de improbidade ali. Mas ele responde até o limite da herança. Até o valor que ele recebeu de herança. Só até o valor que ele recebeu de herança. Nada mais do que isso. Então, cuidado com as questõezinhas que ele fala assim para você. Ah, ele será integralmente responsabilizado. Mentira. É ter herança. Ah, ele não será responsabilizado. Ou fala que a ação será extinta. Não, mentira. Ele responde, mas até o valor da herança. Então, cuidado que são coisas extremamente fáceis. Você não vai encontrar segredo aqui. As questões são dadas. É só prestar um pouquinho atenção. São essas pegadinhas que eu te falei. O resto está de boa. Cara, sabe de onde a gente tira isso? Da própria Constituição Federal. A própria CF fala que a pena não passará da pessoa do réu, salvo a obrigação de reparar o dano e a pena de perdimento de bens. Então, nesse caso, comunica. Agora, outras sanções, como, por exemplo, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, não, isso lógico que não passa para o filho. O que alcança o filho, o herdeiro sucessor, são as sanções patrimoniais, até o limite da herança. Beleza? Essas são as disposições gerais que nós temos aqui na 8429. Bem fácil, né? Vamos combinar. Algumas jurisprudenciazinhas um pouquinho mais chatas, mas tudo bem tranquilo para a gente resolver. Então, a gente continua na próxima aula que a gente vai falar aí dos atos da improbidade administrativa. Valeu? Até já!